Se nós formos considerar o nosso relacionamento com os reinos paralelos, hoje, o reino dévico e o reino angélico, precisaríamos ter em conta a transformação pela qual a Terra está passando. Como a gente sabe, está havendo um processo de transformação da própria substância da Terra. Então, isso que é, ou que foi até hoje para nós, o campo de consciência em cada nível, nós temos os sólidos, os líquidos, os gases, depois os éteres, que já não percebemos mais com esses sentidos. Nós temos a substância astral, onde os nossos sentimentos, os desejos se movimentam, esse oceano astral, depois o nível mental, um outro mar de consciência, e assim sucessivamente, pelo nível intuitivo, espiritual, o monádico, são níveis de consciência onde a dimensão e a substância ali têm uma certa qualidade. Então, se está havendo uma transformação na Terra, está havendo uma transformação nessa substância atômica, nessa substância de cada nível de consciência. Então, é como se uma voltagem diferente estivesse circulando nesses níveis, isso dentro do campo planetário. Em outras palavras, isso significa que a vida dévica, substância que compõe os níveis de consciência, que compõe os nossos corpos e tudo que existe nesses níveis, ela está passando por uma transformação. Então, a transformação que acontece hoje na Terra, ela não é só dos conceitos e das estruturas humanas. É uma transformação da própria substância de cada nível. Então, isso significa que é uma transformação nesses reinos paralelos, nessa vida sutil, nessas forças criadoras que compõem esses reinos, o dévico e o angélico. A gente sabe que esse núcleo do nosso ser, que é composto por essa substância solar, a nossa alma, ela está se polarizando num nível mais interno. Então, aquilo que antes ficava nos substratos mais elevados do plano mental, aquilo vai penetrando o nível intuitivo. Ou seja, o nosso ser como fogo solar, o nosso ser como consciência anímica, está penetrando uma região mais interna da consciência. O nosso corpo de luz está sendo formado. O corpo de luz é aquele veículo do nosso ser que faz a ponte entre a alma e a mônada, que é um nível mais profundo. Então, tudo isso está acontecendo em nós. E tudo isso diz respeito a um contato nosso com essas vidas criadoras. Porque a substância dos nossos corpos é vida dévica, é vida elemental dévica. No passado, se chamava esse núcleo da alma de anjo solar, e se chamavam essas forças que compõem o núcleo humano, a personalidade, de forças lunares, de anjos lunares. Então, a gente está intimamente em contato com esses reinos sutis. E essa transformação que acontece no nosso ser é uma transformação que acontece no reino dévico, no reino angélico, acontece no planeta, no sistema solar. É um movimento só. Para que a gente possa estar mais conscientemente em contato com esses reinos paralelos, com essas forças criadoras de tudo que existe, precisa que nós tenhamos nos preparado, num certo sentido, para isso. Um ponto importante é a pureza, porque nós vamos estar lidando com vibrações. Então, nós temos uma interação permanente com essas vidas de uma maneira inconsciente, porque nós estamos dentro dessa substância dévica. Nós estamos encarnados nessa substância dévica, em todos os níveis de consciência. Agora, como ser individual, nós nos relacionamos com essas forças criadoras, mas em nível humano, muito inconscientemente. Então, para que se torne mais consciente em nível humano, precisa pureza. Então, desde o corpo físico, o corpo etérico, a vitalidade etérica, uma estabilidade emocional, uma pureza, um nível emocional cristalino, uma pureza de intenções, uma pureza da mente. Isso é necessário porque um contato mais direto com essas forças criadoras significa uma voltagem maior circulando nos nossos corpos. Então, se nós vamos participar mais conscientemente de um plano de evolução para aquilo que é a manifestação desse plano sobre a Terra, significa que uma eletricidade maior vai estar circulando em nós. E se os nossos corpos não estão preparados, eles não suportam essa voltagem. Está colocado para todos nós hoje uma outra aproximação a esses reinos. Então, como seria isso? Primeiro ponto, não é preciso um ritual específico para uma comunicação com os devas ou com os anjos. Esse ritual deve ser a própria vida. Então, nós começamos a construir na própria vida essa base de pureza, uma base de estabilidade vibratória, uma base onde a nossa vida se torne um ritual, que a gente vá transformando a nossa vida com ritmo, com ordem, com harmonia, porque são esses padrões de ordem, de harmonia, de pureza, que vão possibilitar que as nossas antenas se sintonizem com esses agentes criadores que são os mensageiros do plano de evolução. São os mensageiros que trazem para esses níveis onde nós estamos encarnados, os padrões de evolução, as projeções daqueles arquétipos cósmicos que devem se manifestar na Terra. Então, aquilo que é a nova vida sobre a Terra, aquilo que é o novo reino vegetal, o novo reino mineral, o novo reino humano, aquilo que é o novo corpo, aquele corpo que é regido pelo novo código genético, tudo isso está intimamente relacionado com a vida desses reinos, que são os mensageiros, são os agentes criadores. Então, nós vamos, trabalhando nesse sentido, da harmonia, da ordem, daquilo que é o oposto do apego, o oposto da posse, o oposto do egoísmo. Porque o egoísmo, o apego, a posse, isso corresponde à vibração de uma matéria elemental mais grosseira, mais rude, é uma vibração mais pesada. Se essa eletricidade criadora, construtora, dévica, começa a circular em nós e entra em contato com essa substância mais grosseira nos nossos corpos, isso vai ficar eletrificado, isso vai aumentar. Então, por isso é necessário uma pureza dos corpos. Essa corrente de vida criadora, ela se organiza hierarquicamente. Ela está sob a lei da hierarquia. Então, existem grandes entidades que estão em contato com níveis cósmicos de evolução, níveis solares, e projetam para entidades menores aquilo que é o padrão de perfeição para cada forma, para cada ser, para cada espécie, para cada reino, para cada ciclo de evolução do planeta. Então, esses são os mensageiros e que trabalham em íntimo relacionamento com os espelhos. Essa vida dévica é a própria luz dos espelhos, são os fios por onde essa comunicação cósmica pode acontecer. E isso vai sucessivamente descendo de nível em nível, ou seja, dos níveis mais elevados para os níveis onde a vibração é mais densa, até chegar nesse nível físico nosso onde estamos encarnados. À medida que essas consciências vão se projetando, elas vão se diversificando. Então vai existindo uma maior diversificação do movimento dessas forças criadoras. Então, quando nós chegamos no plano mental, no plano emocional, no nível etérico, existe uma infinidade de seres, de pequenas entidades, de entes, que são projeções dessas consciências maiores nesses níveis, são como movimentos de pequenas forças. Então, existem aqueles entes, aqueles pequenos seres, os seres da terra, da água, do fogo, do ar, essa classe de elementais que constroem a substância, os corpos, a vida nesses níveis mais concretos. Hoje, através de uma maior aproximação da nossa alma, ou seja, como o nosso núcleo solar, o nosso anjo solar, como era chamado, a nossa alma, ela está recebendo uma grande estimulação, tanto a energia provinda da mônada, que aumenta a sua projeção dentro da alma, quanto a energia que ela recebe dos espelhos dos centros planetários. Então a alma está com seu campo de atividade num movimento expansivo. Num certo sentido, as nossas almas podem tanto se comunicar mais com os níveis internos, mais internos, quanto se projetar mais aqui, nos níveis humanos. Então, essa maior proximidade da nossa alma facilita o nosso contato com essas vidas sutis, com essas vidas paralelas. Porque o nosso relacionamento com essa corrente de evolução dévica, ela deve se dar a partir do espelho da alma. Então, é a partir do anjo solar, a partir desse fogo solar, desse núcleo interno, que nós vamos entrar em contato com essas vidas, no plano mental, no plano emocional, no plano etérico também. Porque nós não vamos nos relacionar com esses entes, com essas forças criadoras nesses níveis, como seres humanos, como personalidades. Porque se fizermos isso, nós podemos causar muito desequilíbrio, porque humanamente nós não temos o conhecimento para lidar com a potência dessas forças criadoras. Basta ver o que é a força por detrás de um furacão, de um vulcão, de um maremoto. Então essas forças naturais são extremamente potentes. E nós não temos o conhecimento do plano de evolução. Então, se nós formos lidar com essas forças com base nos nossos conceitos, nas nossas preferências, nas nossas tendências, nós vamos estar interferindo num processo de evolução global, um processo do qual essas forças são os agentes de criação. Não devemos interferir aí desta maneira. Mas, como almas, nós temos esse conhecimento. E esse conhecimento, então, ele deve se projetar na nossa mente. Então, por isso é necessário essa pureza dos corpos, e a mente, então, se torna um veículo que recebe da alma as impressões para interagir com esses reinos. Humanamente, nós podemos nos oferecer, nós podemos nos unir à própria alma e nos oferecer para estar em colaboração com essas forças criadoras que devem construir uma nova imagem aqui nesta tela planetária, devem projetar um novo padrão, uma nova vida mais sutil. Então nós podemos nos oferecer para isso, nos ofertar. E se permanecemos naquele estado de harmonia, de pureza, nós vamos certamente receber as inspirações necessárias para caminhar por essa trilha. Aquilo que nós conhecíamos como devas e o que nós conhecíamos como anjos, este nome devas e anjos, eles correspondem a um certo nível da consciência humana em contato com essas realidades. Agora, se os próprios níveis de consciência estão se sutilizando, a própria substância desses níveis, a substância física, etérica, emocional, mental, anímica, espiritual, monádica, tudo isso, que é uma forma de eletricidade, tudo isso está se sutilizando. Se os núcleos internos do nosso ser estão despertando, estão aumentando a sua atividade, então muda completamente a estrutura da vida sobre a Terra. Isso começa de dentro para fora. Então, existem certos termos em Irdim que podem nos ajudar a estar em contato com o movimento, com a atividade dessas forças criadoras hoje, que é diferente do que era no passado. Então, aquilo que são as forças criadoras, que têm sua atividade ligada à construção das formas em todos os níveis, que constroem os padrões que vão dar aqui as formas que nós conhecemos, que são projeções de padrões maiores, de evolução para um reino, as formas que as espécies devem ter, as formas que os seres em cada espécie devem ter, a forma que os corpos devem ter, isso em cada reino, desde uma forma mineral, de um cristal, de um vegetal, de uma flor. Tudo isso são projeções de projeções, sucessivamente, de padrões cósmicos emanados da criação, da fonte da criação. Então, essas forças construtoras desses padrões de evolução na forma, que nós chamávamos devas, nós poderíamos nos referir a eles como Kaji, K-A-J-I-H, Kaji. Então, essas correntes de forças criadoras seria essa hierarquia Kaji. E as grandes entidades que fazem parte dessa linha de criação, dessa linha de evolução, seria Kaji Uana. Kaji Uana. H-U-A-N-A-H. Aquilo que nós chamamos de anjos também são forças criadoras, mas é uma ramificação desta linha de evolução que nós chamávamos de evolução dévica, a hierarquia Kaji. Isso que corresponde ao reino angélico, hoje poderia ser denominado Nanji, N-A-N-J-I-H, Nanji. E esses seres, ou essa linha de evolução, ela diz respeito àquilo que são os estados de ser. Então, a gente tem ideia de que nós somos um ser individual, separado dos outros, e vemos que não é assim. Aquilo que nós temos como nosso ser é uma interação de consciências. Então, desde a substância dos nossos corpos, aquilo é consciência dévica, substância elemental dévica. E essas forças que circulam em nós como estados de ser são também movimentos dessas forças criadoras em nós. Não dizíamos no passado, o anjo da bondade, o anjo da alegria, o anjo da compaixão, são estados de ser. Esses estados de ser é o movimento, é a atividade dessas forças criadoras em nós. É a nossa consciência projetada nessa dimensão em interação com essas vidas. Então, essas forças que são os estados de ser são os Nanji, essa hierarquia Nanji. E as consciências maiores dentro dessa hierarquia poderiam ser denominadas Nantij, N-A-N-T-I-J-H, Nantij. Para o contato dentro dessa aproximação com o reino dévico, com o reino angélico, ou com os Kaji e Nanji, no que diz respeito à nossa aproximação com a essência solar, que, como vimos, está se transmutando para níveis mais internos, mais profundos, tem o termo em Irdim, Nanji e Atuma, seria uma aproximação a essa essência solar em nós. Nanji, N-A-N-J-I-H, e Atuma, I-A-T-H-U-M-A. Esta abertura que acontece hoje para a vida sutil, para a vida invisível, diz respeito, então, ao contato com os núcleos internos do nosso ser, diz respeito ao contato com a hierarquia planetária, com centros planetários que se projetam nos centros intraterrenos e nos centros intraoceânicos, e diz respeito ao contato com as humanidades que habitam esses centros e também a humanidade extraplanetária, extrasolar, né, extraterrestre, e diz respeito ao contato com esses reinos paralelos, Kaji e Nanji. Do ponto de vista do nosso contato através dos espelhos dos centros planetários, com a hierarquia Kaji e com a hierarquia Nanji, nós veríamos o seguinte. Através de Iberá, existe aquela atividade conhecida como a transmutação dos elementos materiais. Então, nos espelhos de Iberá, existe essa atividade deste fogo, que é um fogo primordial, que é um fogo elemental dévico. Então, existe uma evolução Nanji, Kaji, que diz respeito a esse fogo primordial. Então, Iberá guarda uma chave alquímica de transmutação, de transformação, no que diz respeito a essa substância, desses níveis de consciência materiais, que é a substância dévica, como a gente estava vendo no princípio. Do ponto de vista humano, ou seja, essas forças em nós, elas vão dar aquilo que nós conhecemos como forças lunares ou como os instintos. O centro Aurora já guarda uma certa aproximação, uma chave de evolução com o reino vegetal. Então, existe aí uma atividade dévica que está ligada à luz da transmutação, porque no reino vegetal ele evolui através do relacionamento com a luz. É dos reinos que mais se realizou no planeta, que mais perfeitamente exprimiu o que são os padrões de evolução para ele. Como esses padrões de perfeição chegam até o reino vegetal? Chegam através da atividade das forças criadoras, como estávamos vendo. Então, a atividade Kaji, a atividade Nanji, através dos espelhos de Aurora, trazem para nós esse conhecimento das chaves de contato com o reino vegetal. E também através das forças que atuam sobre o nosso corpo astral ou sobre o plano astral planetário. A Nuteia já faz trabalho semelhante ou equivalente com o reino animal. Então, os processos de individualização dos animais, a evolução das espécies, a criação das espécies. Para tudo isso existem entidades, Kaji, entidades Nanji, que atuam através dos espelhos do centro de Anuteia. E Anuteia atua também muito diretamente através da substância mental, planetária, humana, e assim estimulando a formação nos animais do processo de individualização. Lis Fátima tem uma relação maior com a vida humana. Enquanto as nossas almas estão trilhando o caminho humano, elas estão dentro do campo de evolução de Lis Fátima. Então, o centro de Lis Fátima tem uma proximidade muito grande da atividade da hierarquia Nanji. Tanto assim que a figura da Virgem, que é um arquétipo de projeção desse estado virginal, né, através dos espelhos de Lis Fátima, a Virgem é tida como a rainha dos anjos. Então, esse estado Nanji, esse estado angélico, tem muita relação com a atividade de Lis Fátima. Essas coisas estão muito ligadas. Então, Lis Fátima vai casando o desenvolvimento humano e o desenvolvimento anímico. Erques já nos traz uma atividade a nível de corpo de luz, a nível espiritual. Então, toda essa atividade criadora são entidades mais elevadas, Kaji e Nanji, que trabalham no entretecido, na construção do nosso corpo de luz, e na atividade no nível espiritual, isso diz respeito ao campo de atividade de Erques, aos grupos internos, e uma inter-relação entre a evolução planetária e a evolução solar. Mirna já tem uma chave de relação com o campo monádico. Então, quando nós estamos sobre o afluxo dos impulsos de Mirna já, nós estamos sendo estimulados em nível monádico. Então, são as nossas mônadas que estão recebendo a instrução, a estimulação, a formação ou a dinamização do seu campo para que ela possa entrar em campos de atividade mais intensos. Mirna já nos coloca em contato com hierarquias solares e hierarquias cósmicas que atuam na Terra através dos espelhos desse centro e também através das escolas internas. Mirna já facilita o contato entre o corpo de luz e a mônada, vai construindo esta relação. E Micitlan já atua em nível divino, então contato com grandes consciências que estão muito além da órbita desse sistema solar e mesmo do planeta, é o campo onde essas consciências podem se projetar. E a atividade de Micitlan é mais misteriosa. Então, é na nossa vida que nós vamos construir a base para o relacionamento com esses reinos e com essa vida sutil. Sejam as civilizações intraoceânicas, os centros intraterrenos, a atividade dos espelhos dos centros planetários, ou essa vida Kaji, Nanji, essa vida dévica, angélica, tudo isso não é feito num instante ou num ritual específico. Isso é feito no ritual da vida. Então, enquanto estamos despertos ou quando vamos para o sono, temos aí um processo contínuo de transformação, de sutilização, de interação com esses reinos e com essas consciências. Quando o indivíduo assume esse processo de harmonia, esse processo de sutilização, essa aproximação com esses reinos sutis vai acontecendo automaticamente pela lei da afinidade. E muito, muito pode acontecer da interação entre nós, como seres encarnados, e esses reinos paralelos. Se nós construímos esse campo de elevação, nós estamos criando um campo propício para o desenvolvimento dessas sementes da vida futura sobre a Terra. E muito do que nós temos como milagres, aquilo pode se tornar o cotidiano da vida das pessoas que se abrirem para esses padrões de harmonia e essa interação com a vida sutil. Se o indivíduo constrói uma sintonia com os espelhos de aurora, ele vai ter as chaves que ele necessita para o trabalho com o reino vegetal. Se ele trabalha essa base de pureza, o seu relacionamento com as águas, com o reino mineral, através dos espelhos de Iberá, ele terá as chaves que ele necessita para auxiliar na transmutação desse elemento líquido, que é uma entidade dessa evolução paralela. As águas, elas são uma entidade, elas têm consciência. Isso que é a água que nós conhecemos aqui é o corpo mais externo dessa entidade que é única no planeta. E assim sucessivamente, com o reino animal, os espelhos de Anuteia, a elevação da vida humana, esses anjos, esses Nange de Lisfátima, a vida espiritual, Erques, a vida monádica, Mirnajá, e a vida divina, Mictlan. Ela está perguntando sobre os pitris, seriam os anjos lunares e os anjos solares, ou os pitris lunares e os pitris solares. São diferentes denominações da atividade dessas forças construtoras. Os nossos corpos humanos, eles são feitos de átomos em cada nível. Isso que nós chamamos de átomos são unidades de consciência da hierarquia Kaji, da hierarquia construtora. É a substância elemental dévica. Então, os pitris têm uma evolução como pequenas unidades de consciência. E à medida que nós encarnamos nesses corpos que são formados pelos pitris, nós nos tornamos, num certo sentido, responsáveis pela evolução deste material no qual estamos encarnados. Porque, ao desencarnar, essa organização corpórea ela é desfeita e esses átomos, ou essas unidades de consciência, voltam para um reservatório planetário, voltam para a vida planetária. Eles estavam antes na vida planetária, mas estavam aglomerados como um conjunto, como um corpo. Quando desencarnamos, esse conjunto, esse corpo, se desfaz, seja o corpo físico, seja o etérico, seja o astral, ou até o mental. E dele fica uma unidade central, que é um átomo semente ou átomo permanente, que vai dar o fio entre uma encarnação e outra, entre os corpos de uma encarnação e outra. Agora, enquanto estamos encarnados nesses corpos, nós temos então uma responsabilidade pela evolução desses pitris, desses kaji menores. E à medida que a consciência vai expandindo, ou à medida que os pitris solares vão aumentando a sua irradiação, à medida que a irradiação da alma vai aumentando e começa a permear os pitris lunares, começa a permear essas unidades de consciência no nível mental, no nível emocional, no nível etérico-físico, começa a haver uma mudança desse campo lunar, dessas unidades lunares. Então, existem muitos processos de reação, muitas crises mentais, muitas crises emocionais, muitas crises etéricas que se refletem como enfermidades glandulares ou alergias, enfermidades cardíacas, que dizem respeito a esse ajuste entre a vibração solar no ser e a vibração lunar nos corpos que está recebendo o impacto da solar. É como se fosse um reajuste de frequências. começa então a haver uma transmutação dessas unidades de consciência para que elas atinjam vibrações mais sutis. Algumas são expulsas dos corpos. Dentro do ciclo evolutivo dela, como unidade, como Pitri, como Kaj menor, ela não pode seguir o transcurso de evolução daquele corpo, ela é expulsa. Então, podem ter partes do nosso corpo astral que são liberadas, partes do nosso corpo etérico, ou até fisicamente. Um detalhe muito importante é que essas evoluções, esses reinos sutis, dévico, angélico, o reino Kaj, Nanji, eles não têm livre-arbítrio. Então, quando nós começamos a nos aproximar dessas consciências, isso nos ajuda muito a imbuir desse espírito de transcendência, desse espírito que é um estado de ser que está além do livre-arbítrio. É um estado de ser em que a nossa consciência percebe uma necessidade e adere a ela. Não tem conjuntura mental, não tem problemas, tem a percepção da necessidade e uma adesão imediata através dessa atividade solar. É uma união. Depois a mente entra, mas primeiro já houve uma adesão integral à necessidade. Isto é muito facilitado em nós, que estamos numa linha humana, é muito facilitado pela aproximação dessas forças criadoras, Kaj e Nanji, dessas forças dévicas e angélicas.